Com referência à primeira reunião do mês, quando grita em nossa consciência a palavra gratidão, nós nos sentimos muito pequenos. Nós nos sentimos como seres diminutos em face de um poder de bondade, de misericórdia, que tem vindo em nosso auxílio através dos auxiliares invisíveis. Pois ninguém que penetra a senda da espiritualidade ignora que, além dos corpos feitos de matéria física e densa, existem esses corpos sutis, transparentes, translúcidos, de grande beleza, que perpassam as paredes das próprias fortalezas para atender e ajudar, na hora oportuna, aqueles que se tornaram merecedores, karmicamente, dessas ajudas tão poderosas e, às vezes, inesperadas. Tem milhares de casos, sem exagero, que comprovam o inesperado de uma ajuda para soerguer uma criatura das vicissitudes ao êxito em todos os processos sociais e atividades dos homens, sendo merecedores ainda de viver, os semi-mortos ressuscitam, os paralíticos andam, os cegos veem e os atacados das mais sérias moléstias voltam à plena saúde de suas células. Em termos até dentro das finanças, em havendo merecimento, aqueles que estão envolvidos pelo crepe escurecido da ansiedade e das dúvidas em face de um problema material, pode, pelo mesmo exercício da infinita bondade dos auxiliares invisíveis, encontrar os recursos inesperadamente para sanar seus compromissos e libertar-se. Os que foram presos por condenações injustas, cedo ou tarde, encontram desses auxiliares invisíveis as portas da liberdade abertas. Os que já perderam a esperança nos ditames próprios da afetividade, tantas vezes chamadas de amor, que vem a separação do objeto amado, fugir de seus anelos, e mais ainda, dos desesperados que creem nunca encontrar o par de seu erguimento, de seu afeto, todos esses podem, segundo merecimento, receber auxílio invisível, mas poderoso, dos auxiliares invisíveis. Esses auxiliares invisíveis estão em toda parte. Requer que nós, possuidores tantas vezes de falhas e de descaso humano por nosso semelhante, tantas vezes endurecidos nossos corações pela indiferença, repito, da dor alheia, que em dado instante tenhamos um pouco de piedade para quem sofre, jamais admitindo que somos só nós os grandes sofredores, porque é condição da existência terrestre o acompanhamento da vida pelo espectro da dor. Mas esta mesma dor encontra o bálsamo que se faz na hora exata. Acreditem, eles, os nossos amigos espirituais, auxiliares invisíveis, estão atentos, sempre atentos, e talvez até quem saiba, sendo nós pecadores, rogando por nós, para que substituamos os pecados pelos acertos, pela purificação e pela mudança de mentalidade. Aí está o fato. A gratidão é um grande, imenso, talvez o maior sentimento do homem e da mulher. Mas esse sentimento só vem a ser integrado à consciência quando a criatura muda sua mente de negativa para positiva e modifica seus hábitos, tantas vezes agressivos, tempestuosos, em gestos de ternura e de bondade. É necessário, pois, que o espírito da avareza desapareça, para que surja o coração magnânimo e doador. É necessário que o que se diga forte torne-se espiritualmente, diante do poder divino, fraco. Assim como trouxe Ventura a Jacó no Velho Testamento, ser ele vencido pelo anjo. Porque quando o anjo vence sobre o homem, este homem vencido acaba sendo vencedor de si mesmo. Não tenhamos dúvida de uma doutrina de reciprocidade, mais do que talvez da falada causalidade. O karma trazido de outras vidas, por pior que seja, encontrará mudanças na persistência daquilo que, de sombra, transformarmos em luz em nosso coração. Herdeiros de penalidades por hábito cruel ou vícios odiando-se, nos é dado sempre a todo instante gerar condições benéficas que turbe a ação dos vícios, dos velhos vícios antigos, em hábitos salutares, que proteja o corpo, e a alma do indivíduo. Ninguém é melhor que ninguém. A Terra, antes de ser um planeta, é um grande barco singrando as ondas do infinito. É preciso acreditar num timoneiro desse barco. E mais do que acreditar, contribuir com os nossos bons pensamentos para que o timoneiro leve este barco terráqueo ao porto seguro da salvação na eternidade. Estamos todos nós, queiramos ou não, com possibilidades idênticas dentro da espécie chamada espécie humana. Ser grato é, pois, compreender o mistério que está contido como vida. E compreendido esse mistério, nós vamos ver que a vida não é só a vida corpórea material, mas é a vida em múltiplas dimensões, diz o mestre dos mestres, na casa de meu pai há muitas moradas. Procuremos, pois, ter o pensamento sempre no mais alto, em face das maiores vicissitudes, quer sejam com referência às doenças do corpo, às inquietações da alma e às dúvidas do espírito. Procuremos a serenidade como quem procura a chave de uma porta que precisa ser aberta. E esta porta, ao ser aberta, nos levará à região sublime da clemência, da concórdia e da paz. Nada está definitivo, portanto, nada está perdido. O amanhã está sendo modelado no mistério do hoje e do ontem. E este amanhã, quando nós o queremos, junto a nós, aureolado de uma luz de suavidade, e mesmo até num ambiente de perfume de flores do infinito, nós precisamos ver a nossa parte, porque não basta suplicar. Nem toda súplica pode ser atendida. A súplica é relativa ao direito de suplicá-la. Daí, tantos implorarem e aparentemente não serem logo atendidos. Porque na boa técnica é preciso a mudança primeiro no homem, para que a sua voz clamante possa ter procedência de reciprocidade no retorno da coisa que a voz pede. Pedi e dar-se-vos-á, diz o mestre. Tiago, analisando esse trecho do mestre, diz que é preciso saber pedir. O saber implica em mudança de vida. E esta mudança faz parte do limite necessário do livre-arbítrio. que foi colocado à disposição do homem e da mulher nas estradas do mundo. Vós tendes recebido muito, mas talvez não tenhais agradecido, não por palavras que não importam tanto, mas por um estado de consciência. Agradecei, pois, aos que nos chegou e que tivemos conhecimento de nos tirar de sombrios instantes à beira de abismos e tragédias. Isso que sabemos. Agradeçamos também ao que não soubemos, que estava vindo contra nós, e as benéficas forças invisíveis paralisaram para nosso bem. Refiro-me a esse ímpeto do desconhecido, do destino ou karma, se quiserem. Quanta coisa estava para acontecer e não aconteceu. Por quê? Em alguma distância do ontem, sem que o soubéssemos, deixamos possibilidades dessa autodefesa. Cultuemos, pois, o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, e só virá para nós o que seja ligado a esses três pilares da sabedoria divina. Gratidão é, pois, o início de uma filosofia cujos axiomas primeiros partem da Terra para atingir a amplidão da eternidade. Que assim seja. Senhor, Altíssimo e Soberano Senhor, dá-me a oportunidade de externar-me, curvando a minha fronte simbolicamente ao lajedo desta casa, anulando-me em minha personalidade para fazer com que prevaleça, ó Senhor, da bem-aventurança eterna, o teu poder, a tua glória e a tua vida. E que assim, ó Senhor, como eu me curvo, suplico humildemente, envolvido de minha gratidão por todos que aqui merecem receber dos frascos divinos da esperança a essência do bem e da inebriante vivência da alma entre a floração do que haja de mais belo aqui na terra como no céu. Senhor da clemência, nem te chamo de Deus porque vulgarizaram teu nome, mas de uma força cósmica e eterna, diante da qual estou curvado com a fronte no Lajedo, porque não tenho olhos suficientemente luminosos para fitar-te, mas tenho um coração místico de crente para expandir de mim o amor eterno a teu reino chamado vida infinita. Ó luz de todas as luzes, recebe a nossa gratidão. Nem que seja em termos visuais, uma pequenina vela acesa no altar de Ígne, o fogo sagrado que desceu em faísca do sol, como a poderosa força de Ahura Mazda de Zaratustra. Recebe a nossa gratidão pelo que hoje temos recebido, e até sem saber, e pelo que amanhã, sem saber também, receberemos. Pois teu é o poder e a vida e a soberania. Senhor, Pai, aceita a gratidão de teus filhos.